26ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 18 de setembro de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamadas.
Arnaldo Campos.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Marco Moraes de Lagoa.
Presente.
Gabriel Pinha do Reis.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Luiz Rogério de Lagoa.
Presente.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Fala aí. Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Presente, vereador.
Sua proteção de Deus, declaro abertos a paz dessa reunião. Graças ao nosso vereador que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício subscrito pela secretária. Ofício subscrito pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano, Antônio Maria Fonseca, em resposta ao requerimento 61 de 2018, de autoria do vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Vimos por meio deste, em resposta ao requerimento 61 de 2018, apresentar ao excelentíssimo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, onde requisita cópia das outorgas dos poços artesianos do município de Jaci. Informamos que o município possui no total 11 poços artesianos que são operados pela Prefeitura Municipal e 9 pertencentes a condomínios e loteamentos que são de responsabilidade dos empreendedores, sendo outorgas emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Jaci. Número 1, Poço da Vila Aparecida; 2, Terra Nova; 3, Poço Vila Industrial; 4, Poço Lagoinha; 5, Poço Serra; 6, Poço Jardim Planalto, arrepiado; 7, Poço Ipiranga; 8, Poço Santa Helena. Então são esses os poços, né, e tem as portarias que deu outorgas para seu funcionamento. Aguardando a emissão de outorga, o número 9, o Poço Barreiro, localizado na comunidade do Barreiro, onde foi protocolado o pedido de emissão de outorga, aguardando deferimento. Outorga em tramitação de titularidade para a Prefeitura Municipal. O número 10, o Poço Pedra Negra, outorga definida em nome do consórcio HF Unil, e Poço Bugil, outorga definida em nome de Cleia Azevedo, loteamento Porto do Sol. Outorgas deferidas de particulares. Poço Condomínio Ilha dos Ipês, outorga deferida em nome de Luiz Fernando Carvalho Botelho. Poço Loteamento Marambaia, deferida em nome de Irã Ricardo Alvarenga, loteamento ainda pendente de aprovação. Poço Condomínio Náutico Ame Grande, outorga deferida em nome da Associação dos Amigos do Rio Grande. Poço Condomínio Náutico Ame Grande, outorga deferida em nome da Associação dos Amigos do Rio Grande. Poço Loteamento Lagoa Verde, outorga deferida em nome de Foco Empreendimentos Imobiliários Limitada. Poço Condomínio Ilha Brasil, outorga deferida em nome da Construtora Dharma Limitada. Poço Condomínio Náutica Ilha Brasil, também outorga deferida em nome da Construtora Dharma Limitada. Poço Condomínio Náutico Porto da Pedra, outorga deferida em nome da JMB Empreendimentos Imobiliários Limitada. E número 9, o Poço Loteamento Residencial Vilas Boas, aguardando deferimento, outorga será em nome da Construtora Dharma Limitada. Informamos que demais poços subterrâneos para uso particular, orientamos solicitar ao IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é o órgão responsável pela gestão, fiscalização e emissão de outorgas no Estado de Minas Gerais. Atenciosamente, Antônio Maria da Fonseca, secretário de Desenvolvimento Urbano. Ofício número 111, subscrito pela secretária, o número 111 é subscrito pelo prefeito municipal, Fabiano da Silva Moretti. Resposta à indicação, vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos, vimos através desse informar que já foi feito ofício solicitando ao destacamento da Polícia Militar para que intensifique as rondas na Praça de Esportes do município, atendendo à indicação número 107 de 2018 de sua autoria. Segue em anexo cópia do ofício enviado. Sem mais, para o momento, renovamos votos, elevado estima e distinta consideração. Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Ofício número 112 do gabinete do prefeito, subscrito pelo senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti. Resposta ao requerimento 68 do vereador Evandro e à convocação por parte da presidência datada de 12 de setembro de 2018. Prezados vereadores, com os cordiais cumprimentos, vimos através deles justificar que para a reunião de 18 de setembro de 2018, não teremos disponibilidade de enviar representantes conforme requerimento e convocação, pois o procurador Ricardo Jesus da Fonseca estará em curso previamente agendado e o servidor José Augusto Ramos Lucas está em período de férias. Portanto, para a próxima reunião não existe disponibilidade de servidores para comparecer, devido aos compromissos previamente agendados. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de elevado estima e distinta consideração, atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Ofício número 122 de 2018, subscrito pela secretária municipal de assistência social, Fabiana Evangelista de Carvalho. Referente ao requerimento número 58 de 2018, esclarecimentos solicitados pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Encaminho a esta ilustríssima casa o pedido dos senhores vereadores Evandro Reis de Carvalho e Luiz Rogério Vilas Boas, referente ao requerimento número 58 de 2018, encaminhado a esta secretaria. Conforme solicitado, segue em anexo a relação dos funerais pagos referentes aos anos de 2017 e 2018, realizados por parte desta secretaria, sendo que os valores pagos pago para os solicitantes no ano de 2017 e 2018, o valor de um salário mínimo conforme estabelecido pela Lei Municipal 1.192 de 2013. Referente ao processo de concessão de benefício permanente, ou melhor, referente ao processo de concessão do benefício permanente, sendo concedido o auxílio funeral às famílias de baixa renda. Nada mais havendo, subscrevo-me, nos colocando à disposição para novos contatos que fizerem-se necessários. Fabiana Evangelista Carvalho, secretária municipal de assistência social. Proposições dos senhores vereadores, indicação número 119, subscrita pelos vereadores Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis de Carvalho, requerem, nos termos do artigo 103 do regimento interno dessa Câmara, que seja enviado expediente para a gerência da empresa Viação Útil Limitada, solicitando que os ônibus da linha Bom Sucesso São Paulo e vice-versa, que passam por Ijaci, façam parada em nossa cidade como meio de facilitar para os usuários que viajam nesses itinerários. Salientam que atualmente, para embarcar na viagem de ida para São Paulo ou desembarcar na viagem de vinda, os passageiros de Jaci o fazem no terminal rodoviário de Lavras, o que torna a viagem mais onerosa e cansativa, devido ao deslocamento necessário para se chegar em casa. Caso a gerência da empresa determine ou autorize os motoristas dos ônibus da predita linha a pararem em Jaci, este custo diminuirá consideravelmente, levando em conta ainda a comodidade e segurança que este procedimento proporcionará às pessoas de nossa cidade. Indicação número 120 do vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer, nos termos do artigo 113 do regimento interno desta Câmara, que seja enviado expediente para o senhor prefeito e senhor secretário municipal de transporte e trânsito, solicitando a devida sinalização para proibir que motoristas que trafegam na rua Elias Antônio, a partir da rua Pedro Oliveira, façam conversão à direita para adentrar na rua Vigilato Vilas Boas, no sentido centro da cidade. O vereador salienta que alguns motoristas fazem essa manobra na praça ali existente, quando o correto seria seguir sentido bairro da Serra e entrar à esquerda na rotatória do Jardim Planalto, para fazerem a conversão e adentrarem na rua Vigilato Vilas Boas com mais segurança. Por formar um ângulo menor que 90 graus, na confluência das citadas vias, a manobra à direita se torna perigosa, pois o veículo invade a faixa contrária, podendo atingir outros veículos, atropelar pedestres ou mesmo adentrar nas casas ali existentes. A indicação número 121, também do vereador Gabriel Penha dos Reis, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta casa que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando a confecção de mapas que contenham a identificação de todos os bairros e ruas da cidade, para que sejam afixados nos órgãos públicos e nas empresas de comércio e de prestação de serviços, como meio de facilitar a localização, notadamente quando solicitadas por pessoas a trabalho ou a passeio. Os requerimentos. Requerimento número 69, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos legais e regimentais, envie expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios acerca dos gastos para a realização dos festejos referentes ao Dia da Pátria, a saber, número 1, valor da locação do palco e por quantos dias foi contratado, 2, valor da locação da sonorização, 3, valor pago com apresentações artísticas, identificando o valor individualizado de cada apresentação, o horário e duração do tempo de apresentação, os contratos, notas de empenhos e notas fiscais que já emitidas. Requerimento número 70, também solicito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos legais e regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios acerca da existência dos autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, dos prédios das escolas municipais Padre Emílio Luiz Lunques, Maria Luísa da Paixão, Escola Municipal de Educação Infantil Padre Emílio Luiz Lunques, bem como o prédio da Brinquedoteca. Requerimento número 71, subscrito pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas. Requer nos termos legais e regimentais que seja convocado um servidor da Prefeitura que acompanhou a transição para comparecer na próxima reunião dessa Câmara com a finalidade de esclarecer dúvidas acerca da situação da Prefeitura Municipal quando de seu recebimento pela atual administração em 1º de janeiro de 2017. Em especial, saldos bancários, resta a pagar e outras informações inerentes à situação na época. Em relação aos projetos, projetos de lei ordinárias, número 5 de 2018, que reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde, JACI, e revoga a lei número 573/93, com as comissões permanentes. O número 6 de 2018 altera dispositivos da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal número 1268, de 22 de outubro de 2015, das providências, também nas comissões permanentes. O número 7 de 2018 estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019, das outras providências, aguarda a realização de audiências e, mais uma vez, informando que esse projeto se encontra no site da Câmara Municipal. Então, se a quem quiser conferir, poderá acessar a página da Câmara, né, na internet, que esse projeto está lá à disposição. Projeto de lei complementar número 1 de 2018 altera o inciso 8 do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci, com a emenda número 3 do vereador Luiz Rogério, aguarda a documentação requerido pelo vereador Gabriel. É requerimento número 51. Então, são esses os projetos, as proposições e comunicados, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes e ouvintes da rádio.
Palavra franca ao visitante William Alberto Mesquita. 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, ao pessoal que está presente hoje no plenário da Câmara, aos servidores da casa, aos ouvintes da rádio, uma boa tarde. Senhor presidente, hoje, eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito delicado, que é a saúde do nosso município. Eu tenho aqui em mãos o plano de governo dos atuais prefeito e vice, Fabiano Nelsin, e gostaria de chamar a atenção para o tópico da saúde nesse plano, onde três pontos me chamaram a atenção. Primeiro, construção de uma clínica de reabilitação de dependentes químicos, aquisição de um aparelho de raio-x, abastecimento da farmácia popular com medicamentos básicos para que cidadãos do nosso município. Pois bem, estamos chegando à metade do mandato e, ao que parece, a população mais uma vez ficará só com promessas. E se não bastasse essas promessas não cumpridas, ainda nos deparamos com a burocracia que tem feito a cada dia mais reféns, principalmente na área da saúde. E hoje, dia 18 de setembro de 2018, tivemos uma triste notícia envolvendo a família da jovem Paula, que vem se tratando de um câncer ósseo na cidade de São Paulo e necessita da presença de sua mãe junto a ela. E por não terem condições de se manterem de forma digna na cidade de São Paulo, elas vêm lutando, ou melhor, vinham lutando, para que o poder público custeasse essa estadia. E essa semana, o caso tomou uma mobilização nas mídias sociais, quando essa jovem resolveu expor o caso por parte da prefeitura em não querer mais ajudar a sua família, mesmo essa mesma prefeitura tendo ajudado por um curto período com os custos com a estadia de ambas em São Paulo. E hoje, lamentavelmente, a jovem e sua mãe foram despejadas do imóvel aonde elas ficavam hospedadas em São Paulo. E agora, senhores, eu lhes pergunto, qual é a prioridade desse governo? Falar mal da gestão passada a fim de justificar a incompetência dessa gestão? Fazer farra com o dinheiro público, promovendo grandes festas e trazendo artistas com cachês altíssimos? Não conseguem nem resolver um simples problema, que é a falta constante de água no município? Mas a saúde, meus senhores, essa a gente não pode brincar. A pessoa, quando recorre ao poder público, é porque realmente ela não tem condições de arcar com os custos com medicamentos, com tratamento ou qualquer coisa que refira-se à sua saúde. E nesse caso, a família da Paula foi um ato desumano por parte da nossa administração. Eu não falo em atropelar a lei para se valer a assistência, até porque a Constituição Federal ampara o atendimento da família, onde no seu artigo 196 diz: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ainda bem que a população de nossa cidade é muito caridosa, principalmente quando se trata de saúde. Já iniciaram movimentos sociais com venda de rifas, doações e muitas outras ações que visam arrecadar recursos para ajudar essa família. Mas nada perto dos quase 30 milhões de reais orçados para o município esse ano, aonde deveria ser gasto 15% desse valor na saúde. E com certeza não faria falta aos cofres públicos ajudar essa família com uma quantia pífia. Por fim, senhor presidente, peço a essa Câmara, que tanto tem lutado para os interesses da população, que dê uma atenção especial nas cobranças que se referem à saúde, que nesse momento se encontra na UTI. Que o Executivo passe a priorizar a saúde, a educação, a geração de emprego, atitudes simples que fariam nossa cidade sair dessa estagnação e finalmente começar a acelerar conforme prometido. Uma cidade que tem uma das maiores rendas per capita do estado de Minas Gerais não deveria virar notícia por um descaso desumano com a saúde de um cidadão. Deixo aqui também meu apoio à família da Paula e peço a Deus que lhe dê força para vencer mais essa batalha. Agradeço pela oportunidade novamente. Uma boa noite para todo mundo aí e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Palavra franca aos vereadores. Gabriel.
Boa noite a Boa noite a todos, visitantes da Câmara, e uma boa tarde a todos os ouvintes. Ô, senhor presidente, eu fico indignado, porque esse dinheiro para o IPTU, 300 mil que essa empresa falsa teve. E essa coitada do família que está ali em São Paulo lá. Ô, será que não tem coração, não? Hoje essa menina, quem sabe amanhã poderia ser isso. Senhor presidente, passei essa, eu não sei nem que arruma tanto dinheiro. Eles avisaram bem declarado se isso aí é uma necessidade. Isso aí, se cabe aos 9 vereadores, procurar esse prefeito, que prefeitura não adianta. Ele está levando já assim o buraco. Presidente, a minha segunda fala, senhor presidente, é sobre a empresa útil. Em Goiânia, São Cristóvão, que eu fiz pedido aquele dia. Eu queria que ele vinha aqui para dar explicação. Quando pega uma passagem que eles pegam em São Paulo lá, ou o passageiro ou desce em bom senso, ou lá, aí o que acontece? A passagem vai sair mais cara. Porque o ônibus não para dentro de Jaci. Senhor presidente, a terceira fala minha, senhor presidente, é sentido a serra ali, o que é trio. Só está faltando o secretário do trânsito, vai colocar uma plaquinha de cano. Não virá à direita. Senhor presidente, a quarta me pedido meu, senhor presidente, é secretaria de obra aí, senhor presidente. Cada comércio aí é distribuir um mapinha, porque é punhado de gente que já se perde. Não fica tal essa rua. Aí o que acontece? Cada, tipo, na farmácia entrega, no mercado, deixa um mapinha. Aí uma boa noite a todos os ouvintes, da Câmara. Uma boa tarde aos ouvintes.
Rogério.
Senhor presidente, a nossos colegas vereadores, assessor jurídico, doutor Jardim, aos nossos funcionários aqui da casa, uma boa noite, uma boa noite aos aqui presentes e uma boa tarde aos ouvintes da rádio, que vai ao ar amanhã. Eu quero iniciar as palavras falando primeiro da menor Paula, que está aí na questão nas redes sociais, e falar que é um absurdo isso que vem acontecendo, né, numa prefeitura que é o mesmo dinheiro que sempre veio e agora e nunca faltou nada para ninguém. Né. Já estive lá várias vezes na prefeitura e aqui na Câmara e sempre foi pago com muito amor e carinho por todos os prefeitos que já passaram aqui nessa cidade. Infelizmente, anda acontecendo isso, foi muito bem dito aqui pelo William no início, que tudo se joga na gestão passada. Vamos esquecer gestão passada, então nós vamos convidar o ex-prefeito para ser o prefeito de novo.
Tchau. Luiz Rogério, é o Gabriel de Vorte que eu esqueci. Aqui não tem gestão passada não, porque o prefeito na outra ele era vice. Aqui não existe passado não, aqui é futuro ainda.
É, certinho, Gabriel, eu tinha esquecido desse detalhe, realmente, né? Tanto o vice, né, era o prefeito atual, era o vice, quanto o vice dele hoje era vereador também dessa casa.
Luiz Rogério, mas outro assunto. Medicamento, veio tudo no meio do caminho. Eu levei uma receita da minha mulher lá, não encontrei remédio nenhum. Tu fosse também, só veio metade do caminho.
É. Então, gente, eu acho que a questão da saúde é uma coisa muito séria e foi dito aqui o seguinte. Pode, nós, todos nós estamos sujeitos a isso. Né? Todos nós estamos sujeitos à questão dessa saúde. E eu acho que primeiro faz e depois vê o que vai dar. Nessa brigada que está aí, não. Eu acho que primeiro tem que cumprir aquilo que a pessoa necessita. Eu não conheço nenhum prefeito aí que foi preso ou deixou apanhou por ter pago alguma coisa para o nosso povo de Jaci. Eu não conheço. Eu estou aqui já há mais de 20 anos, né? E eu desconheço. Eu não conheço o prefeito que foi preso por estar ajudando alguém doente. Então, tudo que vier, que teve sentença, tem uma sentença de Lavras aí obrigando ele a pagar, uma tutela antecipada. A moça me ligou de São Paulo, no sábado. Ela me falou, tem um áudio gravado dela aqui, ela me autorizou a falar, né? essa questão da filha dela. Já uma questão difícil, eu acho que então ele tinha que ir lá e recorrer, né, socorrê-lo na mesma hora e depois faz, depois vê o que vai dar. Eu acho, na minha opinião, é isso que tinha que ser feito, é isso que sempre foi feito. Não é essa questão de perseguição de funcionário. Outro teve uma reunião lá de novo de funcionários. Ele vai reduzir o salário de novo do funcionário. Então, gente, eu já não sei mais como que faz, né? Existe aqui nessa casa uma comissão aí, né, processante, que está sendo averiguada a questão do nosso, né, prefeito. Quando eu falo prefeito, eu estou falando do prefeito. Eu não estou falando aqui da pessoa do Fabiano e nem do Nelson. Estou falando da administração. Quando eu falo administração, eu falo prefeito, é a pessoa do prefeito e não da pessoa do Fabiano. Então, como ele está lá responsável pela prefeitura, ele tem que ser responsável por tudo que acontece na população. Ou se não quer, deixa disso. Abandona o cargo e vai para a casa dele, que ele não vai ter moração nenhuma mais. Ele não vai precisar recorrer, ele não vai precisar pagar, ele não vai precisar fazer mais nada. E ninguém vai na casa dele mesmo mais. Que o povo não está aguentando nem olhar ali mesmo mais, né? Então já fica para lá que já acaba com isso. Né? E essa questão aqui da saúde, mais uma vez, tem uma senhora aí que está sendo feito um tratamento. Né? Até foi o vereador DJ que iniciou essa conversa aqui na Câmara e foi iniciar o tratamento dela. Né? E vem comprando os remédios direitinho. E também na conversa com o senhor prefeito ia ser pago as consultas da moça. Infelizmente ele não pagou de novo. Né? E os vereadores aqui contribuíram assim então para estar ajudando essa pessoa a pagar a consulta, que não tem condição. Então é o pé que está aí essa questão da nossa, né, saúde e da nossa administração. Né? No plano de governo tinha realmente isso, né? A questão aí do raio-x, a questão de farmácia, né? A questão aí toda aí. Infelizmente, a gente vê que nada disso aí está acontecendo. Né? E as pessoas só xingando essa questão aí das ruas, né? E tudo mais. Essa questão do IPTU, outra questão também que está muito, né, chata até de ficar falando aqui, mas infelizmente temos que falar. Causou um grande aí prejuízo à nossa cidade. Gastou 300 mil reais com essa, mais ou menos 300 mil reais com essa empresa. E fez de forma para outra, parece que teve mais um aditivo de 25%, chegando quase 400 mil reais. Né, eu mandei o ofício para lá para pedir essa questão. Teve gasto aí, né, com correio, não sei de quanto, pedi também, vai me mandar. Gastou com correios aí em torno de 20 mil, mais ou menos. Teve muitos IPTUs que voltaram também para a prefeitura, então foi um dinheiro para mim na questão jogado fora. Então, senhor presidente, na reunião passada, o senhor estava ausente, né? E foi falado que é o seguinte, chegou agora no ofício do senhor prefeito que não tem jeito de vir, e nem para a próxima também não tem como informar o dia que vai vir aqui, explicar a questão do IPTU. Então, foi pedido uma comissão aqui passada, né? O nosso presidente, o DJ, estava presidindo a reunião. Ele falou, não, nós vamos esperar a próxima reunião para ver se vem alguém explicar aqui a questão do IPTU. Então, como não veio, fica aí a questão aberta de montar uma comissão para a gente ver. Então, se a gente vai lá. Já que eles não vêm aqui, a comissão vai até a prefeitura e vai até a empresa para tentar resolver essa questão aí do dinheiro. Porque se está errado, então vamos entrar com a ação contra a empresa para a empresa não devolver o dinheiro para a prefeitura.
Luiz Rogério, vereador Gabriel falando, essa comissão eles têm que vir aqui para a população ouvir. Não adianta nem fazer reunião lá e a população fica escondida. Ele tem que vir aqui para dispor para todo mundo ouvir na rádio.
Certinho. Então, o que
falar? Rogério de Gerando, aproveitando que você está falando do IPTU, é bom lembrar. O vereador Evandro esteve lá na prefeitura essa semana e onde uma funcionária disse que o problema desse transtorno todo do IPTU são nós vereadores. Então, aproveitar aqui essa Câmara, presidente, que vamos convocar ela para vir cá dar explicação porque nós somos responsáveis disso, né?
Permite, vereador Rodrigo, que aproveitando o comentário do vereador Leandro aqui, quando foi montada a comissão nomeada pelo presidente aqui, presidente Arnaldo, foi nomeado eu, o vereador Rogério, o vereador Márcio, para montar essa comissão, para fazer um levantamento referente ao IPTU. É bom que fique claro para todo mundo, para todo mundo presente, para toda a comunidade, né? Eu não sei de onde eles estão tirando isso, tentando transferir a responsabilidade do valor do IPTU para a Câmara Municipal, onde o que houve foi o seguinte: os três vereadores convidou e reuniu juntamente com os 9 vereadores dessa casa, juntamente com a assessoria jurídica e com os servidores da casa. Toda essa casa reuniu-se ali dentro, internamente, onde o nosso presidente, com o nosso procurador, trouxe os IPTUs dos valores cobrados no, até o ano passado nessa cidade. Ou seja, teve um aumento dessa empresa muito grande. Os vereadores concordaram em fazer o seguinte: manter os valores que era, certo? Dali para frente, que o que precisava no município de Jaci é uma lei autorizando a se cobrar o IPTU, porque não existia essa lei. Foi essa a exigência da promotoria. E essa lei não existia. Então, para que o prefeito pudesse cobrar o IPTU a partir de 2018, a Câmara Municipal reuniu-se e criou essa lei. Mas não com valor alterado conforme tinha havido por essa empresa, esse levantamento que fizeram. Nós mantemos mais ou menos o mesmo valor do IPTU cobrado até o ano passado. Então, essa casa o que fez era esperando que no ano, no IPTU de 2018 agora, viesse um IPTU compatível com o que foi cobrado no ano passado. Então, esse aumento que veio do IPTU, que subiu exorbitadamente a taxa de calçamento, de lixo, não teve nada referente a essa Câmara. Nada, nada, nada. Essa Câmara manteve os valores do parâmetro que foi cobrado até o ano passado. Era o que nós esperávamos, que chegasse mais ou menos os mesmos valores, né? E os nobres colegas vereadores aqui, se algum discorda comigo que não foi isso que aconteceu, é que possa ter seu comentário em cima dos meus aqui.
Rodrigo, aqui o vereador Gabriel falando, quando votou aqui, ele votou em IPTU. Não votei em calçadão. E tem outro erro também. Quando foi votado aqui, foi votado A, B, C e D. Cadê? E cobrou um só. Isso que eu estou te corrigindo.
Fica à vontade de falar aqui. E essa questão também da comissão do IPTU, a Câmara, ela não executa a cobrança do IPTU. Só que o metro vindo para a Câmara, nós achamos muito caro, que ele mandou R$600 o metro quadrado dentro de Jaci. E nós reduzimos para R$60.
Onde era 60.
Onde era 60. Então manteve o mesmo preço.
Era 60 no ano passado, vereador Rodrigo, de novo, está esclarecendo. Era 60 o ano passado. Veio para essa casa um valor de R$600 o metro quadrado. De 60 foi para 600. Os vereadores todos reunidos voltou para 60. Manteve o mesmo valor de 60, ou seja, era para chegar o valor do ano passado. Foi o que essa casa fez. Então, né, não precisa tentar passar a responsabilidade para essa casa, que fica bem claro para a nossa comunidade isso aí.
Na relação do IPTU não tinha calçado e nem questão de lixo também, né? Não. Lixo. Então, na realidade, nós votamos exatamente
o IPTU
ao metro quadrado existente da casa, só isso.
Exatamente. A prefeitura que adequou a cobrança deles ao calçamento também e a taxa de lixo, né? Que aumentou muito, não é isso, presidente?
Então, a questão dessa aí do IPTU, a responsabilidade, só para esclarecimento para quem nos ouve, né, na rádio, é que a responsabilidade inteira é do executivo, é do prefeito. Então, a Câmara não tem nada a ver com essa questão do IPTU, né? Nós só aprovamos aqui o valor que veio para a gente aprovar, nós reduzimos na medida que o povo pode pagar e não na medida que ele quer cobrar. Então, ficou aprovado por essa Câmara, promulgado pelo nosso presidente. Então, eu acho que nós fizemos aquilo que tinha que ser feito aí para a nossa população. E para encerrar, senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Finanças, eu gostaria de estar agendando um dia com a empresa, né, de assessoramento, para a gente dar uma olhada no orçamento. Já estou com algumas emendas aí prontas para ingestar o orçamento para ele depender da Câmara, para que nós, então, assim, ajudamos a tocar a nossa cidade. Porque do jeito, da forma que está sendo conduzido, não tem como deixar a suplementação do orçamento do jeito que ele quer. Então, nós vamos tentar segurar da forma que a Câmara achar que tem que ser feito. E tudo aquilo que ele precisar, vai ter que mandar para nós aqui, para nós ver primeiro se pode ou não. Vai fazer uma festa, nós vamos ver se pode.
Mas não tinha uma pessoa lá para acompanhar essa firma, não? Dentro da prefeitura?
Do IPTU?
Pediu um comentário.
Então, na verdade...
Por favor.
Então, gente, só para encerrar aqui, seguinte, essa questão aí do orçamento, sentar com a empresa junto com os vereadores depois, a gente vê o que pode ser feito com essa questão de suplementação do orçamento, para a gente tentar aí apaziguar essa questão de Jaci. Obrigado.
Sebastião?
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionários dessa casa, a todos vocês visitantes, uma boa noite, seja bem-vindo a essa casa. É só assim que Jaci pode melhorar, com a ajuda de vocês. O que nós precisamos é disso. É que o pessoal sente na pele a ofensa que está sendo feita com a cidadã Jaci. E nós não podemos virar as costas para isso. Enquanto ainda existe gente querendo defender ainda o prefeito com uma mascaração dessa que aconteceu. E nós não podemos aceitar isso aí. Porque uma pessoa que hoje está em São Paulo, numa capital do tamanho de São Paulo, sendo despejada por falta de responsabilidade de alguém que nunca teve responsabilidade, nós não podemos ser convenientes com isso. Por isso, minha gente, isso que vocês estão fazendo hoje aqui é um sinal de caridade, é um sinal de ser humano, é assim que o ser humano tem que ser, respeitar um outro. Não virar as costas para o ser humano. Isso é uma covardia, isso nunca aconteceu aqui em nosso município. Hoje está desfazendo, não só da família, está desfazendo também de nós, vereador, que nós estamos na administração. E nós não podemos ser convenientes com isso. Não podemos ouvir qualquer pessoa falar que está errado, que está certo. Não, nós temos que dizer que ele errou sim. Que ele errou sim. Não quero explicação de ninguém. Temos que aceitar que ele errou. E nós não podemos ser convenientes com esse erro. Isso é uma covardia que foi feita dessa menina. Qual mãe que quer ter seus filhos no seu braço? Julgado na rua de São Paulo. Será que não assiste televisão? Quando vê seu filho assassinado num passeio? Da mesma maneira, você vê seu filho julgado na rua por falta de responsabilidade de uma pessoa que hoje assume o compromisso com a população e depois vira as costas para todos vocês. Isso, gente, nós não podemos aceitar. E não adianta. Porque não adianta pessoas quererem vir defender isso aí. Porque defender isso aí é ser conveniente com o erro. E nós não podemos aceitar isso aí. Então, minha gente, quando o cidadão ali do plenário começou a manifestar as palavras do vereador Luiz Rogério, eu olhei para lá e ouvi. Ele está cheio de razão. Porque tinha que ter uma pessoa responsável para acompanhar esse trabalho dessa empresa que vem fazer esse recadastramento em nosso município. Simplesmente ela fez. Veio aqui, pegou mais de 400 mil reais e levou embora. E deixou o nosso povo sofrendo desta maneira que essa mãe está sofrendo em São Paulo. Perdemos mais de 1.500 lotes. Mais de 1.000 endereços ignorados foi devolvido do correio para a prefeitura. Porque foi feita de maneira errada. Porque a responsabilidade chegou até no portão daquela prefeitura e voltou para trás. Não conseguiu entrar para dentro. É por isso que vocês estão vendo. Isso que está acontecendo hoje, gente, nós não podemos deixar acontecer mais. Porque é uma covardia que foi feita isso aí. Certo? Vocês estão vendo? Eu estou cansado de falar. Olha essa escola aqui na porta da Câmara. Isso aí é um dinheiro público que está demolindo. Está acabando aqui. Mais de 700 mil. Está indo para água abaixo. Isso é um crime. que nós não estamos enxergando isso? Então, temos aqui uma comissão processante que foi montada para investigar essa irregularidade, mas me parece entre as pessoas do meio para tentar prejudicar, tentar paralisar o trabalho da comissão. Mas são pessoas que querem ser convenientes com o erro. E nós não podemos aceitar isso aí. Eu acredito nessa comissão. Essa comissão tem como presidente o vereador Márcio, o relator, o vereador Evandro, e o membro, o vereador Gabriel. Então, você, cidadão de Jaci, hoje sabe quem que é a comissão que está apurando essas irregularidades que está acontecendo aqui em nosso município. E nós não podemos ser convenientes com isso aí. Esse bilhete que eu acabei de receber em minha mão aqui agora, é que eu perguntei para o Nelson, o nome dessa rua da Serra, que um cidadão morador da Serra chegou para mim, disse que foi na prefeitura, pedi para colocar um poste, era na casa dele. O que o prefeito respondeu para ele? Que só depois de 280 dias, talvez podia colocar esse poste na casa desse cidadão. Se o cidadão está precisando dessa luz para ontem, você vai esperar mais 280 dias. É uma má vontade. E nós não podemos aceitar isso aí, vereadores. Nós somos eleitos para representar a população. Então, mais uma vez, vou bater nessa tecla. A saúde é prioridade. A educação é prioridade. Temos que esquecer um pouco de vaidade. Enquanto as pessoas querem ser vaidoso, esquece que tem um cidadão passando fome. Esquece que tem um cidadão passando por dificuldade, com enfermidade. Então vamos sim, fazer o que vocês fizeram, um gesto bonito. Vocês fizeram um gesto muito bonito aí de cidadão jaciense. Quando você vê a cultura só gastando dinheiro. E dinheiro altíssimo. A saúde está lá no buraco. Está lá no fundo do poço. Isso não podia chegar no ponto que chegou. De estar nas redes sociais. Esses comentários que está isso aí, está acabando com a moral do nosso Jaci, da nossa cidade. Eu cheguei no posto Pedro Chico, chegou um cidadão para abastecer e perguntou para o Chico. Quem é essa pessoa, tal, tal, tal? Aí o Chico foi explicar. Quando o cidadão descobriu que eu era vereador, que não foi eu que me apresentei como vereador, que eu na rua me apresento como cidadão comum, como qualquer jaciense, como vocês mesmo. Ele foi e ainda falou, meu filho, vai, trabalha para a saúde, saúde do município é prioridade. É o que eu tenho cansado de falar nas minhas falas, nas minhas palavras. Vocês podem olhar os áudios da cama e ver todas as minhas palavras. Eu sempre bato nessa tecla, eu falo. Certo? E nós estamos vendo ir para água abaixo. Vocês estão vendo aquela creche ser demolida? Todo mundo é testemunha disso aqui. A creche estava com o equipamento todinho lá dentro da creche. Eles conseguiram demolir, conseguiram pôr fogo na creche e sumir com o equipamento da creche. Mas não contratou ninguém para pôr lá para trabalhar. Agora continua, começa a contratar. A Deus dará, põe um aqui, põe um ali. Mas a creche está lá parada. Depois que pôs fogo lá, que queimou os berços, queimou os brinquedos tudo lá, arrebentou as janelas, as portas, aí contratou um perito para fazer a perícia na creche. Mas eles esqueceram que quem está fazendo uso daquela creche é um bando de pombo é que está associando aquela creche. É uma coisa vergonhosa que poucos dias atrás, muita gente estava tomando suco de pomba lá no UBS. Então, isso, gente, é uma verdade que muita gente não gosta de ouvir. Porque a verdade dói no coração e na cabeça de alguns. Mas para quem é humano, para quem respeita o cidadão, para quem tem família e tem dignidade, obrigado, e tem dignidade, isso não pode acontecer, gente. William fez uso da palavra aqui, parabéns, William. É isso que deve fazer. Eu sei que isso aí não é interesse político, não é nada. É um interesse do cidadão. É assim que o cidadão tem que fazer. Assumir, mostrar que tem sangue de jaciense e sente a dor um do outro. Certo? Porque isso aí vai ficar na história de Jaci, gente. Vai ficar na história de Jaci. Certo? Isso que aconteceu hoje, na hora que eu estava saindo para cá, uma pessoa me ligou pedindo, pelo amor de Deus, por isso. Toma providência disso aí. Isso é uma covardia que está sendo feita com o nosso município. E é verdade. É verdade. Então, gente, eu espero que isso aí sirva de lição e que ele aprenda a atender os nossos cidadãos. Tem um morador ali do Caminho da Serra, teve lá em casa agora de tarde, ele e a sua esposa, com um problema com um menino também. Foi lá na prefeitura, o prefeito respondeu para ele que não podia ajudar, que não tinha verba, tal, tal, tal. Certo? Então ele foi lá, acho que foi na casa do vereador Márcio, né, Márcio? O vereador Rogério, aqui no Rodrigo. Quer dizer, a gente está aí para dar uma ajuda, uma pequena ajuda, a gente ajuda. Mas nós temos aí um assistente social que é para isso. Ela é para atender a população do assistente social. Só que eles colocam lá embaixo, lá, uma turma lá na prefeitura, que não tem coração, não tem dó de ninguém. Então, gente, fica aqui as minhas falas. Não estou aqui para criticar e nem querer crescer meu nome perante a população. Estou aqui defendendo o sentimento de uma mãe e de uma criança que está julgada nas ruas de São Paulo por falta de competência da nossa administração. Isso eu espero que nunca mais aconteça. E nós vamos lutar para isso. A vocês aqui presentes, uma boa noite. O pessoal da rádio que está me ouvindo, uma boa tarde. E que sirva de lição. E não vamos deixar mais isso acontecer em nosso município. Obrigado a todos vocês.
Boa noite, senhor presidente, os amigos vereadores, nosso assessor da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes, seja bem-vindo a esta casa. É muito bom a presença de vocês para saber o que se passa. Eu gostaria, primeiramente, manifestar sobre a iluminação. Eu tenho feito vários pedidos. Muitos foi válido. E tem alguns lugares agora também que estão precisando dos postes. E troca de poste também. Na rua Comissário de Las Boas mesmo, tem um poste lá. Acho que é o fio que está segurando isso. Porque é poste de madeira. Já está bem defasado já. E está para qualquer momento acontecer um acidente qualquer. E na rua, na Avenida Luiz Gonzaga também. Lá não é um eucalipto, é um galho. Quando é eucalipto, tem firmeza nas raízes, tudo isso. E esse galho lá está perto da energia elétrica. Eu vou ditar até uma referência. Em frente a, quase que em frente o bar do José Oswaldo José Caetano. Então, faz favor, senhor prefeito, fazer uma averiguação nesse galho lá, que esse gás está a qualquer momento um ventaval, vai derrubar na rede elétrica. Então eu estou fazendo esse pedido, que faça esse favor de legalizar essa parte. E sobre o bairro, aonde necessita de umas lixeiras, o bairro da Serra mesmo é um local que necessita. Eu fiz um pedido também para uma lixeira, uma caçamba, na saída da Boca da Mata, próximo ao trevo da saindo Palavras, porque muitas pessoas passam por ali, tendo local de jogar o lixo para eles, seria uma boa. Porque lá não vai caminhão de lixo. Passa três, para ali abaixo ali, não vai. Então, com essa caçamba, facilita aonde eles podem jogar o lixo. Isso é um pedido, praticamente, que a gente faz e tem que ser válido isso aí, que é muito bom para eles lá. Agora, sobre a saúde. Gente, a saúde, eu estou vendo aí vocês discutir sobre isso aí. A saúde, a educação e o esporte, isso é muito necessário. Cuidar bem legal disso aí. Porque a saúde é o principal de todos nós. Isso é uma coisa que praticamente a gente tem que conversar mesmo sobre isso. Pedir que legalize essa parte. Remédio não pode estar faltando. Porque não é todos que têm condições de comprar o remédio. Então isso aí praticamente é uma ajuda. E quero agradecer também à Secretaria de Ação Social, que eu tenho feito uns pedidos aí, eles têm corrido atrás e têm valido. Então a gente tem que saber agradecer também pelo que é feito, que a gente pede. E também sobre a educação. A educação também tem que ser muito valida, tem que ser muito atendente. Nesses momentos que as professoras andam correndo junto com as crianças aí, dando educação, ensinando. Agora o esporte é muito bom, inclusive até está sendo legalizado pelo o Té, eu falo Té que nós chamamos de Leonel, mas é conhecido por Té. Até que ele está indo bem aí também, está levando crianças já até Belo Horizonte, Cruzeiro. Então isso já tem um início. Isso aí é muito bom. E também eu gostaria de lembrar do nosso amigo Paulinho, que comprou aí um terreno lá da Piedade. Vou enviar um forte abraço para você, Paulinho, que seu pai foi um prefeito aqui também, lutou pela nossa cidade, pela nossa população, que já faleceu, que Deus esteja em suas mãos. Então, gente, isso aí é prioridade à saúde, nós temos que discutir mesmo a favor dela. E vamos pedir, senhor presidente, que o prefeito legalize mais essas partes. Como foi mudado os pontos de ônibus também, eu estou vendo aí passageiro, é sol tomando sol, é chuva tomando chuva. Seria bom também legalizar os abrigos, para evitar que esses passageiros fiquem nessa situação. Aquele ponto de ônibus ali que é da Catarina, ali também tem um buraco tremendo. Lá em cima, perto da igreja, não tem aonde esconder da chuva. Que legaliza essa parte aí, faz uns abrigos aí, para evitar de reclamações. Porque a gente, como vereador, a gente tem que fazer o pedido pela nossa população. E atender quem reclama para a gente também. Porque se a gente está aqui, agradece a Deus e a população. Então eu quero trabalhar bem a meus eleitores, fora dos meus eleitores também, eu tenho que trabalhar para outros também, porque nós somos tudo humano. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que venham sempre a essa casa, para que vocês fiquem sabendo o que se passa, quanto nós lutamos a favor de todos. Isso é muito importante vocês estarem sabendo. Então, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, o meu boa noite a todos vocês, aos ouvintes da rádio, o meu boa tarde a todos. Que Deus proteja todos nós.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, nobre colegas vereadores, servidores da casa, a todos que nos visitam hoje, boa noite, boa tarde aos ouvintes da rádio. Senhor presidente, de antemão eu queria, serei breve nos meus comentários, só queria inteirar o comentário do IPTU, que foi dito nessa casa e toda a comunidade que vem passando por esse grande transtorno, e para que fique bem claro mais uma vez de que quando surgiu alguns murmuros ou essas pessoas inabilitadas ao dizer que essa casa que tem culpa é referente a essa cobrança do IPTU, que fique bem claro que não. Muito pelo contrário. O que essa casa fez foi receber esse projeto com um valor completamente anormal da realidade que era, né, e voltou os valores ao mesmo patamar do ano passado. Ou seja, como foi dito pelo vereador Luiz Rogério aqui, era cobrado uma média de R$ 60,00 aqui no centro, um metro quadrado, chegou um projeto de R$ 600,00. Essa casa voltou, fez uma emenda reduzindo o projeto para R$ 60,00, o metro quadrado, novamente, onde foi aprovado o projeto com os valores anteriores. E foi aprovada essa emenda, aprovado o projeto sucessivamente, onde desceu para casa, o prefeito, no seu direito, não quis sancionar o projeto, porque a gente reduziu os valores aos valores que era, não aceitamos os valores que veio desse levantamento dessa fundação. E onde, né, o prefeito, no seu direito, não quis sancionar, vetou o projeto, mandou para essa casa, não aceitando os valores, a casa reprovou o veto e, sucessivamente, no prazo que o prefeito tinha para sancionar, ele voltou a não sancionar o projeto, o presidente da casa promulgou o projeto, ou seja, passou a valer como lei, né? Então, e como foi dito na reunião passada pelos nossos colegas aqui, em relação a uma comissão, então que seja decidido hoje, né, por essa casa aqui, pelo excelentíssimo presidente, referente a essa comissão. Então, se for para ser aberta essa comissão, que seja. Mas eu queria mesmo tecer um comentário referente a esse acontecido, né, do último dia. Porém, um problema que não é de hoje, que vem se arrastando. Da mãe Clarice e da filha Paula. William ocupou dessa tribuna aqui para falar como cidadão. E eu fico muito feliz de ver essa casa hoje com essas pessoas aqui, porque isso nos dá força, você entendeu? E mostra que a comunidade está do lado para poder cobrar e surgir resultado. Porque às vezes acha que a gente não cobra. A gente cobra sim. Só que às vezes nós ficamos de mãos atadas, que nós não temos como ultrapassar aquele obstáculo que às vezes nós encontramos pelos caminhos. Então, muito feliz de ver essa casa cheia aqui hoje. E a gente tenta fazer conforme a gente pode. Hoje mesmo o vereador Evandro chegou aqui, ele me perguntou semana passada referente ao exame de uma cidadã. Eu falei, claro, vereador, claro,
Como o vereador Puri falou que teve pessoas na casa dele hoje, falou, vou lá na casa do Rodrigo, foi, vereador. Entendeu? A gente sempre ajuda. Mas é muito pouco isso que a gente faz mediante a sociedade, do que a sociedade precisa. É muito pouco. Nós tivemos reuniões nessa casa aqui há meses atrás. Meses. No qual essa cidadã jaciense foi diagnosticada com esse câncer e estava precisando desse tratamento em São Paulo e iniciou esse problema da hospedagem dela e outras coisas. Eu estou falando de meses atrás, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, saúde, um câncer, não tem um controle remoto no que você dá um pause e fala, vamos esperar. Vamos dar um pause aqui e esperar resolver o problema da hospedagem ou de qualquer que seja o problema. A hora que a gente resolver esse problema, a gente solta esse pause aqui e esse câncer volta a poder a prejudicar aquela pessoa. Na saúde não tem, senhoras e senhores. Então não tem como você esperar. Vamos esperar para ver o que faz. Nós estamos falando disso há meses. Já era para ter resolvido. Se não pode, tem a questão judicial. Claro, nós não podemos atropelar ela. Concordo. Ninguém está aqui no poder do legislativo e acredita e tenho certeza que muito menos lá no poder executivo também não. Entendeu? Ninguém está lá para fazer alguma coisa contra a lei. Porém, não tem como esperar, como eu estou falando, a saúde não tem, a doença não tem um pauso que você paralisa ela e espera. Né? Então, a gente fica muito triste quando chega numa situação dessa. No de hoje, no que tem que a cidade, entendeu? Volto a repetir, muito feliz essa casa cheia, mas eu queria que essa casa estivesse cheia por outro motivo. Para comemorar uma inauguração, para comemorar uma ampliação da UBS, para comemorar o raio-x que foi comprado, ou qualquer outra coisa que seja, pelo bem. Não que essa casa esteja cheia pela nossa comunidade aqui hoje, para nos dar apoio, para cobrar que uma cidadã seja hospedada porque ela está com câncer e foi colocada para fora. Me desculpa, mas me perdoa, é de emocionar, sabe? Porque nós estamos falando de saúde, de cidadania, de direito. Sabe? Então, e nós temos é o seguinte, senhoras e senhores, por favor, sabe? Voltem essa casa, mantenha essa casa cheia, vamos nos dar as mãos, vamos nos unir para que surja resultado, para que a gente consiga os nossos ideais. Eu volto a repetir mais uma vez, cobrar a gente cobra. Sabe? Mas às vezes não surge resultado. Não queremos, mais uma vez repetindo, que o executivo faça algo contra a lei, muito pelo contrário, ele nem pode fazer. Mas também, essa menina não pode sentar debaixo de uma marquise lá e ficar esperando resolver esse problema daqui uma semana, duas semanas, um mês. A doença dela não tem esse controle remoto que você dá uma pausa e fala assim, vamos resolver o problema, agora continua de novo. Então, infelizmente, nós tem decisões que têm que ser tomadas, entendeu? Imediatamente. Então fica aqui, mais uma vez, o meu apelo, conto com vocês para que voltem a essa casa, para que a gente consiga, entendeu, a poder dar um andamento maior, a poder divulgar. A nossa intenção de estar aqui não é para falar mal do Poder Executivo, não, muito pelo contrário, é para ajudar eles. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui não querem prejudicar o Poder Executivo, muito pelo contrário, porque prejudicando eles, automaticamente vocês vão estar prejudicando a comunidade. Então todos vocês que estão aqui hoje querem ajudar o Poder Executivo. Está aqui para cobrar decisões, agilidades, porque tem coisa que não pode esperar. Né? Então, vamos parar com essa questão de politicagem, de perseguições, sabe? Eu acho que somos criados numa cidade, senhoras e senhores, com 8 mil e poucos habitantes hoje. Hoje é uma cidade que, graças ao bom Deus, foi banhada com essa lago, com esse lago, e vem crescendo, e vem ampliando. Né? Nós temos... tá aí no hino nacional, entendeu? Rica em minério, tem uma arrecadação muito grande. Então, todo mundo aqui dentro dessa cidade é criado como irmãos. Todo mundo conhece todo mundo. Se alguém hoje mudou para cá e passa a ser um filho de Jaci, essa cidade abre os braços. Ela acolhe muito bem. Ela briga pelos seus interesses, pelos seus ideais. Então, precisamos de unir, sabe? Acabar com a politicagem e passar a agir como políticos, como administradores, como comunidade, como cidadãos de bem que quer o melhor para o seu próximo. Senhor presidente, hoje é só. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo meu espaço, senhor presidente. Uma boa noite a todos e uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Jaci.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores, os servidores dessa casa, a vocês aqui presentes, uma boa noite e uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Como sempre, primeiramente, agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês e também vocês comigo. É muito bom saber que tem pessoas que se comovem com o que vem acontecendo no município e principalmente com esse fato vem acontecendo com a Paula, né? Então, hoje à tarde, fui procurado pelo empresário, onde que é muito amigo meu, ele me ligou perguntando se eu sabia desse caso. E realmente confesso para vocês que eu não estava sabendo que tinha chegado a esse ponto. E eu liguei para a Paula, conversei com ela. Ela disse, agora à tarde, que, por incrível que pareça, gente, que eu vou falar aqui agora, já tinha resolvido lá, ela conseguiu um lugar para ficar, e que o prefeito, mais o vice-prefeito, tem pagado o bolso dele. Só vergonha, né? Ridículo isso. Realmente é ridículo a gente ver uma coisa dessa. Então, olha só para você ver o que acontece. Deixou ficar a menina ontem. Não tinha nada que comer ontem. Lá estava sozinha. A mãe dela não tinha nada que comer. Ficou na rua hoje e depois chega à tarde e fala que vai resolver e vai pagar, que está indo para lá amanhã. Para que deixou chegar nesse ponto, né? Deveria ter resolvido antes. E também onde o vice-prefeito falou comigo que não iria pagar porque ela estava com o namorado dela lá, que não poderia pagar. Graças a Deus que ela arrumou um namorado lá, alguém para apoiar ela lá, para ajudar ela. Graças a Deus. Se fosse, o que ela ia fazer sozinha lá, ela vai para a fila dela, né? E São Paulo não é Jaci, não. Sim, vereador.
Vereador, que o vereador Sebastião falando, eu acho que o que a pessoa tem a ver com a vida particular do outro?
Realmente, Sebastião, a gente fica indignado em saber isso, mas é bom saber que tem pessoas de coração, pessoas boas que estão dispostas a ajudar, e não vamos deixar não, gente, vamos acatar isso mesmo. Eu digo, é muito bom receber vocês aqui, mas eu acho que o principal... desculpa falar, tente me entender, não seria vocês virem aqui por esse caso. É juntar nós, vereadores, com vocês e ir lá na prefeitura, porque lá vai resolver. Porque aqui nós não somos atendidos, então não vamos ser resolvidos. Então, se vocês quiserem, a gente está à disposição aqui, a gente vai lá na prefeitura, para tudo. Se for para quebrar, bater, brigar, vamos botar já se para frente. Porque a atitude tem que ser assim. E também... esperamos que ela termine o tratamento dela, né? Que Deus possa abençoar. E lembrando que no começo eu não cheguei a falar desse assunto por problemas particulares, mas um dos vereadores que trouxe para casa esse assunto aqui, com o apoio desses vereadores, que a gente conseguiu o tratamento dela. E também de outra menina também que se passa pelo mesmo problema, que o Rogério comentou, a Larissa. Então, mais de um ano esperando tratamento, a gente teve que trazer ela, o pai e a mãe dela aqui. Temos que conversar, juntar os vereadores para começar o tratamento dela. E agora chega, fala que não pode pagar um exame, sendo que ia pagar. Mas para pagar 300 mil como o PTU paga, 300 mil, para fazer um carnaval de quase 200 mil, gasta. Então, e você não pode pagar um exame de 300, 400 reais. Você não pode pagar um aluguel de 2 mil para a pessoa, mas para você chamar uma banda aí que toca em outro lugar por 14 mil e aqui em Jaci se apresenta por 22, pode. Aí fica difícil trabalhar desse jeito, né? E também, lembrando vocês que já, nós vamos votar aqui a lei orçamentária de 2019, né? Então, vamos ter audiência pública, convidar vocês para vir, porque um pouquinho, só um pedacinho que eu dei uma olhada lá rapidamente, tem lá 500 mil para cultura, quer se mudar para 500 mil para cultura. Eu acho que era 400, está para 500 mil. Eu acho que nós, vereadores, aqui junto com vocês, vamos zerar isso. Vamos, pega o dinheiro da cultura, joga tudo para saúde, remédio, saúde. Vamos fazer assim, que esses eventos que estão tendo aqui não estão trazendo benefício no município.
Ô, Guilherme, me permite, Márcio. Eu acho que é uma vergonha a administração precisar de dinheiro. Dinheiro tem, não tem coragem de aplicar o dinheiro. Não está na pele daquela pessoa lá, dentro do hospital, dentro do hospital da cidade de São Paulo. Abalado psicológico de uma mãe e de uma filha, pensando na doença sem saber onde vai dormir. É uma vergonha. É uma vergonha para o administrador, para o gestor fazer isso aqui. Se me permite, desculpa ter usado essa palavra, mas eu não estou aguentando mais, todo mundo faz caso.
É isso mesmo, vereador. Tem gente que tem que fazer isso mesmo. E se a gente não tivesse tomado essa atitude antes, às vezes não, tenho certeza que essa menina não tinha começado o tratamento. Não tinha começado. Também, aproveitar a oportunidade de parabenizar aqui o nosso amigo Márcio aqui presente, conhecido como Tuca. Hoje passou no curso do Senai, em terceiro lugar, participando com mais 300 pessoas, inclusive pessoas de fora, de vários estados, passou em terceiro, um eletricista. Tem pessoas capacitadas no nosso município que podem realizar trabalho aqui nesse momento. Então, o dia que for contratar alguém, contrate do nosso município, não de fora. Os de fora que trouxe, até hoje, só trouxe problema aqui, né? Só problemas. Também, se fala muito aqui presente, tem uns moradores lá do bairro São Mateus, né? Na avenida ali, onde tem um problema sério ali naquele loteamento, sempre passa, chove, escorre aquele barro ali, que é a água ali. Não vamos, até quando vamos ficar falando isso aqui? Não vai tomar atitude, não? Será que os responsáveis vão tomar atitude, não? Até quando não vai ficar jogando na administração passada? Porque eu gostaria de ser vereador na administração passada, não nessa, porque a passada é melhor que essa. Viu? E também, sobre esporte, não temos nada aqui. Não temos nada no esporte aqui. Fala que vem funcionário brigar com a gente, questão do esporte. Falando de esporte, tem um lazer final de semana pros jovens, pros idosos, ir assistir um futebol, um vôlei aqui no município. Há muito tempo não tem isso. Não adianta você arrumar uma van encher de crianças e ir para fora falar que está tendo esporte. Então precisa um esporte coletivo para todos. E quando se voltando lá no bairro São Mateus, quando se fala que tem um projeto nessa casa que os vereadores não aprovam, para realizar uma praça de esporte lá de frente, a cervejaria, nosso amigo Leandro aqui presente. Leandro, vou falar para vocês aqui, os vereadores aqui. Não existe esse projeto aqui nessa casa. Então, não existe. O dia que eles mandarem esse projeto aqui, a gente vai aprovar sim. Com certeza. Que é bem, que for o bem da comunidade, bem para a população, a gente está junto sim. Também a gente fica muito triste em saber que está acontecendo tudo isso, né? É lamentável. Muito levantável. Então, a turma fala aí. Me expresso muito, a gente fica nervoso, eu fiquei um pouco doente. Mas não dá para aturar esse bando de cafajestes, esses pilantras, esses vagabundos desse jeito. Não dá. Infelizmente, não dá. Vereadores, me desculpe o que eu estou falando, mas tem que ser, a verdade tem que ser dita. Eu não aguento ficar pessoas reclamando, pessoas que precisam de ajuda. E a prefeitura pode ajudar, você chega lá, o prefeito fala que o dinheiro não é dele. Se o dinheiro não é dele, então ajude a quem precisa. Então ajude a quem precisa. Não precisa ficar guardando. Vai guardar para quem o dinheiro, então? Vai devolver? Vai devolver? Vai gastar com o exército lá na beirada, lá só pode. Fica difícil, né? Então, gente, eu gostaria de pedir desculpa pelas palavras, mas infelizmente a gente não aguenta. A verdade tem que ser dita. Então, vocês me desculpem, desejo vocês uma boa noite, aos ouvintes da rádio uma boa tarde, parabéns, William, mais uma vez pela presença aqui, viu? Parabéns para você, E que Deus abençoe cada um de vocês.
Boa noite, presidente, novos vereadores, servidores da casa, companheiros. Boa noite a todos presentes aqui. Boa tarde, ouvinte da rádio. Quero começar também, meus amigos, referente à Paula. É uma crueldade o que a gente fica sabendo. Chegar a um ponto de parar em mídia uma situação dela. Quantas mães estão aqui, ou estão aqui escutando o nosso comentar, que já passou por isso em São Paulo? Sabe o peso que é ter um filho internado numa situação dessa situação da Paula e não ter um amparo, um mínimo, onde ficar. Onde poder sair do hospital e ir para um local para estabilizar o tratamento. Agora, lhe pergunto, qual o motivo que o executivo judiciário não pode, é lei, não deixa? Então vamos convidar os vereadores que vão juntar e vão fazer, ué. Vamos juntar nós aqui, junta aí, ele ganha 10 mil prefeitos. E eu estou falando Márcio Moraes, ganha meu salário para isso. Agora, se você acha ganhar esse absurdo, estou aqui para ajudar. É uma vergonha. Porque se tem que fazer licitação, tem 2 anos de mandato praticamente, por que não citou essa casa para ficar lá há um tempo atrás? A hora que chega, aperta, não está licitado. Se for, isso é o motivo, que eu não sei. Essa família tem certeza que recebeu esse nosso prefeito ou gestor na casa dela fazendo plano de saúde. O programa de governo dele. Onde mostrou que seria diferente a saúde. Já que conhecia o motivo da saúde do mandato passado. Então, eu fico olhando o que chegar, o ponto que chegou. Para a Emília. E coitado, acho que a mãe foi feliz de pôr essa foto dela lá. Olha a tristeza dela para ela. A filha também está lá. A Paula, coitada. Tem que chegar a esse ponto. Porque não tem como gritar mais. Não tem como gritar. Aqui hoje o DJ está me contando essa história para nós aqui, contou antes. Quero saber a verdade. Quero ver se vai, o que vai acontecer. Está por escrito isso? Faça um apelo a familiar se estiver aqui. Procura saber amanhã, por favor. Se é verdade. Porque se não é verdade, se foi de verdade isso, temos empresário, eu estou me dispondo a ajudar. Tá? Queremos saber se é verdade mesmo isso. É um absurdo. Eu não aguento ver isso. Eu já com outros vereadores aqui. Quantos anos já fizemos? Rogério, Evandro, Gabriel, o Sebastião, hoje mesmo foi me procurar. Eu sou, estou aqui. Porque eu fiz meu salário para isso, para ajudar. Mas não precisava chegar a esse ponto. Tem como fazer isso. Pois não, vereador.
Só completando aí, mas na fala com ela, hoje ela não tem nem lugar para dormir. Então ela está só dentro da casa lá, não tem nada dentro da casa.
Que passar hoje?
Não tem lugar, não tem colchão, não tem nada.
Que noite vai passar hoje? Como uma pessoa dessa melhora uma doença dessa? Que cabeça que ela tem para enfrentar o dia a dia dela para curar? É triste. É triste porque é o seguinte, tem o dinheiro, talvez legalmente não pode gastar, mas tem alguma forma de fazer gastar. Tem que fazer, porque quando compra coisa que não tem tempo, comprar um, fazer um show, tem. Para fazer um carnaval, tem. Para contratar uma empresa de R$400, tem. Então, saúde não se briga, porque quem está sentindo na pele é ela, Paula, e a família dela, a mãe dela.
Vereador Márcio,
pois não,
eu falei nas minhas palavras o seguinte, qual o prefeito que foi preso para estar ajudando a pessoa doente?
Eu
primeiro acho que... faz, depois vê o que vai dar, nós estamos aqui para ajudar. A Câmara está aqui para ajudar.
Eu sendo gestor, se eu fosse caçado,
por isso,
o motivo de ajudar a família, eu seria caçado com orgulho.
Eu também.
Porque é uma vergonha você assumir e bater no peito. Eu sou prefeito, mas não ajudei a família que caçasse. Pode me caçar, mas caça e escreve lá. Márcio foi afastado porque usou dinheiro público para salvar uma família lá em São Paulo. Quem conhece São Paulo, coitado, eles falam que já se conhece. Ninguém nem merece a cidade, infelizmente, que a gente não é acostumado a São Paulo, é complicado. Agora ainda mais desde a situação que está. Ó, eu fico triste, achei o ponto que está, e nós aqui, vereadores. É condenado, joga um pé na gente, tem razão, porque a gente só fala isso aqui. Igual o DJ falou, quer, todos estão aqui, se quiser, vão marcar, vamos lá na prefeitura amanhã. Ele não vai achar lá, mas se quiser, todo mundo faça questão. Márcio Moraes convida todos os vereadores aqui para fazer presença lá. Põe horário e vamos lá. Porque só assim vocês vão saber que a gente está fazendo lá, cobrando a gente tá. Senhor presidente, é difícil. Né? Você, amigo, agora acabou de falar no início que vai passar quanto? 30 mil reais para a prefeitura agora esse mês. Né? Isso a gente fica... É lamentável, é lamentável. Eu fico triste porque tem a Larissa também, que está aí, a gente vai até ajudando também. Então, assim, tem outros casos, tem gente que não consegue, não tem condição de publicar. Não publica, a pessoa não publica porque fica indignado com isso. Pois não, Gabriel?
Ô, Márcio, aproveitar que o Neital ao vivo aqui, define o horário para nós ir na prefeitura conversar com o prefeito amanhã. Só definir o horário. O definido horário ouvinte aqui, todo mundo ouvindo aqui, aí não tem que começar aí, marca um horário que nós vai.
Perfeitamente, perfeitamente. É, ele vai ter que marcar com esses aí da Câmara, marcar para ele, né? Mas eu falo o seguinte, ele não precisa a gente marcar, isso aí é ele, o executivo e o legislativo. Vão fazer, vai assinar, não pode. Então cada um vai comprometer de ajudar do bolso aqui, ó. Isso é a hora de fazer. É a hora de fazer, até que se licite lá em São Paulo e tenha uma casa já esperando para esse caso. Que é uma vergonha não ter acontecido. Várias licitações apareceu. Então, isso é o que parece o verdadeiro gestor, os verdadeiros vereadores. É nessa hora. Não precisava. Mas, estou falando, Márcio, aqui, a todos vocês, se precisar e não tiver, pode contar comigo. E eu acho que todos também aqui vão falar a mesma coisa. Não posso, muito, mas o que puder, eu estaria dando amparo a ela, que não quero. Não consigo nem pensar na situação. A gente pede a Deus em oração para ela. Mas tão fácil é ajudar financeiramente. Porque o difícil está sendo é para a mãe que passa lá. Tive colegas, mães, passaram lá em São Paulo. E até hoje eu lembro do caso contado lá. Hoje fico imaginando o que ela está passando. E ela não tinha um suporte para a mãe lá. Então, eu fico triste, tá? Eu acho que todos também aqui estão tá, mesma conversa, mesmo pensamento comigo e. Não tem como escrever esse fato. Chegar a esse ponto e não poder falar para o prefeito. Prefeito, não posso fazer. Então, gente, vamos falar, vamos pedir à comunidade, vamos chegar nos empresários, vamos lá no Camargo Correia, vamos sei lá onde ele vai de todas as vezes, vamos pedir. Agora, ficar o ponto de uma mãe ficar ao relento lá, preocupada com o namorado dela, se pode ter namorado ou não. Ah, mas aí...
Permite? Como eu disse há algum tempo atrás, uns meses atrás, a gente estava, né, fez uma reunião tentando uma solução referente a isso. Nós íamos fazer isso, né? Porque chegou o ponto de quase ela ir para o relento, como você diz. Então nós reunimos aqui o vereador Márcio e o vereador Rogério na época e ligamos para ela, chegamos a conversar com ela por telefone e falar para ela assim, não, pode ir na pensão que você está, pode assumir a responsabilidade, pode assinar os documentos aí que nós três ia marcar com esse mês para ela não ser despejada. Aí naqueles dias ele já conseguiu resolver o problema, não houve a necessidade de fazermos isso. Mas acabou chegando nesse patamar de novo. Né?
Eu deixo então, termino aqui sobre a Paula. Pois não, Léo?
Aproveitar só um fatinho. O prefeito, se ele não paga, não pode pagar aí, como é que ele pode pagar um funcionário que não faz nada no município? Cheio de buracos aqui na rua. Rede esgoto só piorou. Falta de água direta aí. Não resolve nenhum problema. Como é que deixa um secretário de trabalho você que é Antônio trabalhar? Já 2 anos fazendo nós de burro. Pode fazer 2 anos para fazer esses vereadores aqui de burro e a população. Está ganhando dinheiro à toa. O dinheiro dele dava para pagar a pensão do menino lá. Se não faz nada, tira ele.
Várias emendas a gente conseguiu recentemente. O deputado fazendo 120 mil reais de saúde. Isso não é saúde? Não é esse caso? Então, é bom que você esteja aqui. Eu agradeço que vocês estão vindo aqui. Espero que venha mesmo. Porque é pena não estar filmado o prefeito está vendo a população que está insatisfeita. Vamos sim. Porque é triste, viu, essa situação. A gente não está fazendo isso aqui para ganhar elogio, não. Para a gente. Não tem palavras mais sobre esse caso. Né? O IPTU, tem comentado aí, então volta a reforçar o que o Rogério falou. A partir da hora que a gente mexeu, que veio para a gente votar e ver o projeto que ele veio, a gente não aceitou a forma que estava o IPTU. Porque não tinha nada a ver com o município de Jaci. Eles do nada inventaram um valor e colocaram. Por isso, todos os vereadores participaram, viram o valor. E como tinha que ser lei, a gente falou, tem que ser lei, então que mantenha o preço que existe e seja lei. Tinha lá cobrado A, B e C. Eles usaram todo todo valor foi cobrado na letra A. Tanto faz cobrar lá no Beira Linha como no centro de Jaci. Não pegaram uma casa mais barata que a outra, foi feito de uma forma só. Isso é uma informação da prefeitura que me contou. Igual teve um companheiro aqui, o Leonardo, até comentou, quem que fiscaliza isso lá de nós? Ninguém. Não dá espaço para ninguém de vereador. Simplesmente a gente fica sabendo igual vocês ficam. Quando aparece um show em Jaci, a gente fica sabendo igualzinho dos recibos. Nesse do ano e 8 meses que eu estou aqui, nunca chegou na Câmara, vai ter um... Não. A gente até participa, sabendo igualzinho vocês aqui. Então é essa a administração que a gente está tendo hoje em dia. Infelizmente, cobrar a gente cobra e fica triste, porque não queria que fosse assim. Mas está cada vez piorando a situação na cidade, buracos, creche não termina, aquela rua ali perto do posto ali, a rua Elias Antônio, é um mau cheiro, quando chove, eu sábado mesmo passei ali, é um absurdo, coitado deles que moram ali, resgoto, volta ali naquela rádio pluvial, e aí a gente acha que está tudo certo, lindo, maravilhoso, mas meus companheiros não estão. Eu queria agradecer a vocês a todos, uma boa noite e uma boa tarde aos dados.
Passa a palavra.
Boa noite às pessoas presentes aqui. Boa noite aos vereadores, né? E boa tarde aos ouvintes. Eu, na realidade, vou deixar para falar sobre a Paula, né? No final, porque todos os vereadores fizeram algum comentário, não só na questão da Paula, mas outros comentários também. Referente ao vereador Gabriel, eu entendo você que realmente há 4 ônibus aqui, né, que vem de Bom Sucesso para Lavras, que vai para São Paulo, né, e antigamente eles paravam aqui, né, mas eu acho que de alguma forma teve uma norma aí que eles não podem parar onde não tem rodoviária, estão obrigados a parar em rodoviária. Então é questão... De repente, conversar de novo com a empresa, né? Porque antigamente vendia passagem aqui em Jaci, né? Eu acho que era no seu Ismael ali, Ismael, né? Vendia então ali, por isso que eles podiam parar, porque ali vendia passagem. Como hoje não tem um ponto específico para poder vender passagem, provavelmente eles não param. Mas isso é uma questão de a gente poder conversar. Eu acho que você está correto em a gente procurar essas pessoas aí, tá certo?
Não, senhor presidente, você está falando aqui, quer dizer... Tem o posto policial lá em cima, tem uma câmera lá que filma tudo. Tem a prefeitura. Por que que eles não param? Aí o coitado sai com dinheiro da conta passar. Como é que vai pagar um táxi lá para cá?
Eu entendo, vereador, mas também são regras. Às vezes a gente não consegue burlar as regras. Essa é a dificuldade nossa.
Então deixa o dia que ele vem aqui, vai dar explicação certa para nós.
Tá certo. A questão do IPTU aqui, eu gostaria que o Rogério refizesse o convite, tá, para a pessoa que vocês fizeram semana passada. Que fizesse aqui o convite para a gente, de alguma forma, ter a noção da explicação melhor perante a SPTU aí. Como é que está cobrando? Como é que está a falha referente à questão da falha também, sabe, dos endereços, coisas assim parecidas?
Presidente, eu fiz pedido à comissão passada porque é o seguinte: nós falamos, ele mandou no ofício que não estaria vindo hoje e não sabe quando vem. Então nós vamos fazer a comissão e a gente põe para. Para seguir.
Tá, vamos...
Se o senhor puder nomear.
Tá certo.
Senhor presidente, só um momento. Se fosse convidar, eu devia convidar quem recebeu esse projeto, esse serviço lá. Porque quem recebeu, tem mais...
O serviço que foi, na realidade, eles passaram o serviço, as pessoas acataram o serviço, receberam o serviço. Então, eu acho que
quem recebeu...
Está correto referente a isso aí.
Eu acho que tem que ser cobrado de quem recebeu. O Guimarães Rosa fez uma coisa. Agora, quem da prefeitura recebeu, tem que vir dar a licitação se estava certo.
Quem assinou, né? Quem assinou embaixo do recebimento e disse que o serviço foi prestado.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria também de adoçar a palavra do vereador Rogério, pedindo que no meio da comissão para investigar esse assunto.
Tá certo. Vamos para os caminhos mais suaves. Vamos tentar. Questão referente a... Eu gostaria até de falar com o Sebastião também. É que nós recebemos uma ordem judicial para paralisar a questão da comissão que processante que nós abrimos contra o prefeito, tá? Então a gente não tem como fugir disso, tá? A gente tem que cumprir, tá?
Tá, na realidade, a questão é uma ordem judicial. Não vou abrir mão disso, porque, na realidade, quem está sendo questionado sou eu, pessoalmente.
De?
Da questão da... Que a questão referente à comissão que abriu contra o prefeito, tá certo? A questão da comissão...
Processante. Não, isso é uma coisa à parte. A questão do PTU, tá. Eu, vereador Márcio, vereador Rodrigues, nós estamos questionados na rua, que estão falando lá que somos nós. Então, eu pergunto qual vereador que me apoia nesse pedido da comissão para investigar a questão do PDU.
Eu apoio. Eu também apoio, vereador. Exatamente.
Quem mais
apoia? O vereador Márcio, vereador do Sogério, mais questionado pela comissão.
Pode contar, não, agora, então, senhor presidente, está havendo mais de três, o senhor tem que nomear a comissão.
Está certo, vereador. Mas eu gostaria muito, na realidade, de alguma forma, a gente tentar... ver de outro modo, que na realidade quem recebeu a questão não é a empresa, quem recebeu exatamente a pessoa que fez o trabalho. Entendeu? Alguém vai ter que responder. Então chame exatamente, se quiser que a comissão, crie e chame a pessoa que recebeu a questão do trabalho, tá certo?
Ok?
Hoje tem um negativo.
Referente à questão aí da saúde aí, eu quando vejo o pessoal falar referente à saúde, né? Eu fui uma das pessoas que mais combati a questão da saúde aqui, até por questões... por favor, vereador, eu gostaria de alguma forma poder falar. Tá certo? A questão da saúde aqui, anteriormente, eu debati muito aqui, porque realmente eu sei que a maior falha aqui, nós temos aqui no município, é a questão da saúde. Eu falo isso porque, na realidade, eu estou aqui com um processo aqui, em aberto, referente aos anos passados, né, que está, na realidade, tem 47 pessoas envolvidas em desvio de verba da saúde. O que fala agora, que eu acho que, na realidade, eu acho que é a saúde, é a mesma coisa que está acontecendo, no caso aí da menina Paula, né, eu acho que até é ruim, porque a gente sabe, na realidade, que as coisas não funcionam. Às vezes, não é por questão exatamente do prefeito, vai ser a questão das pessoas que estão, na realidade, de alguma forma, lá embaixo. Eu falo isso na questão seguinte. O que acontece, na realidade? A única coisa que aconteceu aqui, na realidade, foi simples. Não pagaram a certidão. A certidão, na realidade, tem uma certidão chamada certidão negativa de débito. Essa certidão negativa de débito, se a empresa não tem, ela não consegue pagar, a prefeitura não consegue pagar. O que tem que fazer, que eu podia fazer, nós podemos fazer, é o seguinte... É ter colocado a menina numa empresa que tem uma certidão negativa de débito. Se tivesse essa certidão negativa de débito, automaticamente isso já tinha resolvido. Já tinha resolvido a questão da menina. A menina não estava na rua hoje. Tá? Ela isso aí era simplesmente pegar, sabe, aonde tem uma hospedagem que tem na realidade que possa dar uma certidão negativa de débito, até porque no caso teria que fazer uma questão de licitação, tá certo? Essa licitação teria que ter sido feita, e com essa certidão, a menina poderia tranquilamente sair, está hospedada, não importa onde fosse, mas ela estaria hospedada hoje. Então, o que faltou, na realidade, foi aqui embaixo. As pessoas, como o Márcio falou, a questão foi a questão da licitação. Essa, não fizeram a licitação, colocaram a menina num determinado local, quando quiseram pagar, e não consegue pagar. Isso é burrice. Isso, na realidade, é ruim. Tá certo? O que nós temos que fazer, na realidade, o que você tem que cobrar, na realidade, podemos cobrar, é que a menina possa ficar num local onde faça um processo licitatório rápido, né? Que ela possa, de alguma forma, ter esse local, que é a certidão negativa de débito. Isso que é necessário.
Com certeza, presidente, você tem razão.
Entendeu? Então, você sabe que você não consegue pagar através disso.
Mas então, hoje não dá para esperar mais.
Não, não dá para esperar mais. Não dá
hoje não dá para esperar mais.
A única coisa que nós fazemos e podemos fazer, nós fizemos anteriormente, Márcio, a questão é a seguinte. Como nós estamos devolvendo dinheiro, tá certo? Nós vamos devolver um dinheiro a mais para poder, de alguma forma, cobrir isso. De que forma? Que eles façam lá, na realidade, isso lá. Entendeu? Que coloque a menina, faça lá um processo licitatório, é coisa rápida, você pode fazer isso, de um dia você faz, tá? Pega esse processo lá, faz, vê se a empresa tem essa certidão, se está certinho, porque para poder pagar, se não tiver... Tem certeza absoluta que tem a hospedagem lá para isso lá. Entendeu? Pegaram a hospedagem errada e fizeram isso. Então agora criaram esse problema. Então era muito mais simples, se realmente tivesse feito o processo certíssimo,
né, com a certidão negativa de débito.
É isso que tem que ser. Sr. Presidente, então, se me permite, não foi um erro, foi dois.
Foi dois erros.
Primeiro erro, não ter corrido essa certidão no início do mandato. Segundo erro, não ter um suporte lá, uma pessoa junto com ela, para falar para você, ó, meu bem, deixa que eu cuido dessa certidão.
Não, mas
porque uma doença, a pessoa não vai pensar em certidão.
A questão é a seguinte, não é não.
É dois.
Não era para você. É, todo processo teria que ser...
Não, e o terceiro erro, por que a prefeitura fez o contrato, então, se não tinha certidão?
Então vamos com essa aí,
senhor presidente.
Se ele fez isso, nós temos que inscrever isso errado e tem que pagar por isso. Se contratou errado.
E agora já deu para o diretor jurídico justamente para isso, para falar que está sendo que está errado.
Eu estou apontando erro aqui, o vereador, porque na realidade a gente sabe disso aqui, a gente percebe isso aqui. Entendeu? Não somos nós que estamos na. Nós não somos executivos, somos legislativos. O que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos orientando. Tá? Nós, da forma, nós estamos orientando. O que nós queremos é que as coisas saiam corretas. Eles lá que têm que fazer isso. Na realidade, nós estamos mostrando exatamente onde tem o erro. Eles estão
com erro. E nós queremos que você resolve o problema do menino, que ela não pode ficar sofrendo lá esperando essa licitação, que não. Tem que resolver o problema dela.
Vereador, eu tenho que te falar uma coisa. Na realidade, nós estamos fazendo até mais. Porque, né, além disso aqui, né, eu estou antecipando a partir de hoje, estou antecipando um dinheiro para a prefeitura para poder, de alguma forma, tentar utilizar esse dinheiro. Nós não podemos indicar, você sabe disso. Porque a vez que eu fiz a indicação aqui, a primeira coisa que me fizeram meter no Ministério Público. Tá certo? Então, o que é que nós estamos fazendo? Eu posso devolver o dinheiro, nós vamos devolver o dinheiro, entendeu? Com isso aí, para poder, de alguma forma, eles lá fazer o processo. Não vai ser por falta de dinheiro. Porque o dinheiro vai ter imediato. Tá certo? Eu estou falando que o dinheiro está saindo hoje daqui. Tá ok? Amanhã estou com o dinheiro lá à disposição deles. O que eles têm que fazer é o processo correto. É isso que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Eu acho que é questão aqui, às vezes as pessoas comentam e tal, mas a gente conseguimos resolver. Eu acho que não tem uma necessidade dos vereadores, de alguma forma, se expor. Tá? Porque, da mesma forma, se você se expor aqui, você sabe disso, se você, de alguma forma, pagar uma conta ou fizer alguma coisa, se você for denunciado, você está dando de alguma forma...
Ô, Arnaldo, se outra pessoa não morrer, eu não estou nem
dentro. Tá, me casta, pode me casar.
Eu vou pagar agora, mas eu faço meu curso.
Eu vou ajudar.
Se não tiver ninguém,
eu vou ajudar na saúde.
Eu não entrei aqui para aparecer na foto lá, não. Pode me caçar agora, mas meu dinheiro vai estar lá sem parcela.
Só para não ver um cidadão morto,
não existe um político que não tem um processo. Não existe um político que não tem um processo. Isso não existe.
É questão de...
Isso está na mesa. Há meses nós reunimos ali dentro com esse mesmo problema.
Até o vereador, eu já criei a solução. Eu acho que a gente não tem que devolver. A solução está correta aí.
Senhor presidente, com licença.
Está correta aqui. Nós vamos fazer isso, mano. Tá certo? Só senti, por favor, senão eu fico não concluindo com a minha ideia. A gente vai fazer isso, complementar aí. A questão é a seguinte, se não vamos fazer uma devolução. Entendeu? E que eles façam lá o correto. É contratar uma empresa, você sabe disso, você é empresário, sabe disso, né? Que se não tiver a certidão negativa de débito, você não consegue pagar, entendeu? É simplesmente lá, contratar um hotel, uma parte do hotel, o que for, né? Que tenha acesso, que na hora que fizer o processo satisfatório, que tenha lá a certidão negativa de débito e paga aí, acabou. A menina vai ficar o tempo sem terminado que ela precisa lá. É isso, é a única coisa a fazer, é a coisa mais simples de fazer, tá certo? Então está resolvido. Então, falta de dinheiro não vai ser. Na realidade, eles têm que resolver lá a questão da administração deles lá. É simplesmente um processo licitatório, entendeu? Na hora de contratar a empresa, ver exatamente a CND. Só isso. Ok?
Ô, presidente, esse dinheiro já vai ser devolvido para a prefeitura. Nós não podemos fazer indicação já diretamente para a saúde da Paulinha?
Não, vereador, porque da outra vez que eu fiz isso, os próprios vereadores foram me acionar no Ministério Público e depois eu fui parar lá. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso devolver o dinheiro e eles podem fazer com o dinheiro, na realidade, esse pagamento. Eu só não posso indicar, isso não posso indicar, mas o dinheiro está lá, exposto para eles lá, tá ok? Vamos dar continuidade agora, tá? Coloca em votação as propostas escritas, tá ok? Vamos à indicação aí, da indicação do vereador Gabriel Evandro. O número 119, parada de ônibus com destino a São Paulo, vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Rogério.
Favor, presidente.
Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Senhor Leandro.
Favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano.
Favor.
Senhor Márcio.
Favor, presidente.
Senhor Ivan. Presidente. Senhor Gabriel.
favor, presidente.
Aprovada a indicação. A indicação número 120. Vereador Gabriel solicita a assinação do cruzamento de ruas. Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Rogério.
Favor, presidente.
Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Soriano.
Favor.
Sucipiano.
Favor.
Presidente Tomás.
Favor, presidente.
Evandro.
Presidente.
Sr. Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Número 121. Vereador Gabriel, solicita a confecção de mapas. Tá certo? Sr. Sebastião.
Favor, presidente.
Sr. Rogério.
Favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Sr. Leandro.
Favor.
Sr. Cipriano.
Favor.
Sr. Márcio.
Favor, presidente.
Sr. Evandro.
Sim, presidente.
Sr. Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Aprovado. Requerimento do vereador Evandro. São dois requerimentos, 69 e 70. O 69 é requisito de informações sobre os gastos de festejos de 7 de setembro. E o 70 é requisito de documentos de vistoria da Escola Municipal. Eu vou botar os dois, posso? Ok? Sr. Sebastião?
Favor, presidente.
Sr. Rogério?
Favor, presidente.
Sr. Rodrigo?
Favor, senhor.
Sr.
Favor,
senhor. Sr. Cipriano?
Favor, presidente.
Sr. Márcio?
Favor, presidente.
Sr. Gabriel?
Por favor, presidente.
Sr. Evandro?
Sim, presidente.
Aprovado. Número 61, vereador Márcio, solicita a convocação do servidor que acompanhou a transição. Sr. vereador Sebastião?
Favor, presidente.
Sr. Rogério?
Favor, presidente.
Sr. Rodrigo?
Favor, senhor presidente.
Leandro?
Favor, senhor presidente.
Sr. Gabriel?
Por favor, presidente.
Sr. Evandro?
Sim, presidente.
Sr. Cipriano?
Por favor, senhor presidente.
Sr. Márcio?
Por favor, presidente.
Aprovado. Projeto de lei. Todos os projetos de lei estão nas comissões permanentes, tá certo? E um que ainda aguarda a documentação requerida do requerimento do vereador Gabriel. O projeto de lei 0518 estrutura, altera a regulamentação de posição do Conselho Municipal de Saúde. Está na comissão permanente. O 0618 altera o dispositivo da Lei Municipal 1132, está na comissão permanente. O 0718 estima a receita e fixa a despesa do município, está na comissão permanente. O projeto de lei complementar altera, 0118, altera o inciso 7º do artigo 42, do parágrafo 2º do artigo 46. Tá? Aguarda a documentação requerendo do vereador Gabriel. Os trabalhos estão suspensos para a leitura da...
chega a comissão aí, antes de terminar. Foi aprovado por maioria do plenário. Mais de um terço.
A comissão, que são três pessoas, não como escolher aí, vou chamar o Rodrigo, chamar o Márcio e o Leandro. Você está na comissão? Ah, tá. Então, Rodrigo, Sebastião. Ok, Sebastião? Sebastião e o Leandro.
Quem quer?
Tá certo? Tá bom? Os rapazes estão suspensos na hora da